O nosso assunto agora é o perigo dentro de casa com aplicativos, sites e conteúdos online. Você sabe o que seu filho está acessando na internet? E justamente hoje que a gente está tratando desse assunto, a Rede CBN está divulgando, né, a prisão de um suspeito que liderava um grupo no Discord com mais de 6 mil usuários e que fazia aí, cometia crimes, né, nesta rede social, o Discord. A gente vai conversar sobre esse assunto, né, sobre como cuidar melhor dos nossos filhos para evitar que eles acessem conteúdos desse tipo na internet, com a educadora parental Estela Zulay, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais. Olá, tudo bem? Como vai? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Agora, para começar, eu queria entender, né, o que é esse Discord? Eu nunca tinha ouvido falar. É uma rede social?
É uma rede social, Luciana. E acho que esse é o grande drama. Os pais nunca ouviram falar do Discord, porque bem ou mal, pais, avós, eles já frequentam redes como Facebook, Instagram, né? Eles são familiarizados com essas redes. O Discord não. Por quê? O Discord, ele foi fundado em 2015 pelo Jason Citron. Ele era um gamer, ele é um gamer, né? Um jogador de videogames e programador. E ele sentiu dificuldade em jogar com amigos, né? Sentiu falta de algum ambiente digital que ele pudesse jogar com amigos. E ele acabou criando o Discord como sendo um ambiente próprio para jogadores poderem interagir, jogar juntos. Então, o Discord nasceu para videogamers, ok? Uhum. Na pandemia, ele se popularizou bastante, mas ainda era focado em jogadores de game. O que aconteceu é que, no decorrer da pandemia e depois da pandemia principalmente, por ser um ambiente predominantemente de crianças e adolescentes, ele acabou se tornando uma rede social mesmo, só de crianças e adolescentes. E se você abre o Discord, na capa dele, tá escrito ali, ó, forme grupos para você aqui interagir, conversar, bater papo, trocar vídeos e tudo mais. Só que ele se transformou num ambiente, assim, num território de ninguém, um território propício a muitas chantagens, muita crueldade, muita manipulação, e muitos adolescentes menores de idade vêm usando o Discord para cometer crimes mesmo, usando de artifícios assim absurdos que a gente pode conversar a respeito.
Ah, então vamos falar então mais um pouquinho como é que é esse universo aí tão terrível?
Ele funciona, mas não é história nova, né? A gente já escutou de coisas parecidas no TikTok, aquela história da baleia, essa coisa de automutilação, né? De chantagear, mas o Discord, como ele, várias pessoas podem estar online, ao vivo, vendo o mesmo ambiente ao mesmo tempo, ele se transformou numa chantagem muito pesada. Então, o que acontece? Esses criminosos, né? Eles coletam informações desses jovens, dessas crianças. Falo crianças porque estou falando assim de crianças com 12 anos, 13 anos de idade, não são nem adolescentes, né? Então, esses menores de idade criminosos, eles coletam informações, falam que vão contar para os pais dessas pessoas diversas coisas que eles fazem, conseguem manipular essas pessoas, para meninas, para mandarem nudes, né? O famoso e tradicional golpe dos nudes, né? Essas meninas caem nesses golpes e depois eles usam essas fotos para chantagear essas meninas, olha, para agressão física. Pessoal, gente, não é nem virtual mais. Então, tem histórias de meninas que fugiram de casa, que foram parar nas mãos deles, que foram vítimas de agressões, assim, inimagináveis. Tem uma história horrível, Luciana, horrível, assim, é horrível de contar. Eles chantagearam uma menina e fizeram ela matar um gato ao vivo. Ai, gente, é horrível. Cortar os órgãos desse gato, imagina o trauma para essa menina de 13 anos de idade. Então, assim, o que acontece? E um mundo totalmente paralelo, os pais nem desconfiam. Nem quando os filhos são os agressores, nem quando os filhos são as vítimas. É esse o grande perigo. Eles nem imaginam que existe o Discord, muito menos o que acontece lá.
Nossa, estou horrorizada aqui com o que você está dizendo. Mas então, Estela, o que a gente pode fazer, nós, os pais, né? O que a gente pode fazer para prevenir isso?
Gente, o básico, Luciana, eu sempre falo. Na minha época, quando eu era criança, eu saía de casa, meus pais queriam saber com quem eu ia, aonde eu ia, que horas eu ia, que horas eu voltava, né? Hoje em dia, os pais não, eles têm medo de perguntar, se sentem invadindo a privacidade dos filhos, se eles querem saber aonde os filhos estão nas redes sociais, aonde eles estão nos seus celulares, nos seus computadores, com quem eles estão falando, o que eles estão consumindo, né? Então, gente, é preciso, antes de mais nada, entender que esse é o ambiente que os nossos filhos hoje frequentam, né? O das redes sociais, o da tecnologia. E nós não podemos negligenciar esse ambiente acreditando que eles estão protegidos porque eles estão dentro de casa, de forma alguma. O computador é a rua, a tela é a rua deles hoje.
Realmente, né? E assim, a gente deve monitorar de que forma?
Olha,
só perguntando não adianta, né?
Como?
Só perguntando não adianta, né? Porque às vezes vocês podem enganar a gente, né?
Com certeza. Eu sou a favor, né, de filtros, ok, mas eu não acho que só os filtros adiantam, gente. É preciso que os pais dediquem tempo, energia para se conectarem com esses filhos. Não é cobrando, não é investigando, não é colocando pressão de forma alguma, né? Preciso hoje em dia muito diálogo, é preciso que os pais amadureçam essa função educadora, amadureçam suas respectivas posturas, porque os desafios de educar filhos no século XXI exigem muito mais da gente. E parece que, apesar disso, a gente se dá muito menos o trabalho na hora de educar os filhos. Parece que tem menos tempo e, na verdade, Luciana, eu acredito em sua falta de conhecimento. Eu acho que hoje falta muito conhecimento para os pais. Os pais precisam se empoderar dessa autoridade deles. E os pais hoje têm medo dos filhos. A gente vive a geração das portas fechadas. Os filhos se fecham nos quartos, vivem mundos paralelos e os pais desconhecem. Então, para transpor essa porta, para transpor esses muros, é preciso que os pais aprendam a se comunicar melhor com os filhos, aprendam sobre esse universo que eles lidam diariamente, qual é a realidade deles. É preciso dedicar tempo, gente, não vai ter resultado aqui sem esforço, e é necessário muito esforço dos pais. Então, minha gente, a gente tem que separar um tempo do nosso dia, porque os filhos são o projeto mais importante das nossas vidas, e é nossa obrigação protegê-los, oferecer segurança para eles. Eles estão aí correndo muitos riscos na internet.
Tá, então a gente pode contar, principalmente com diálogo, né? Conversar bastante com os filhos é o mais importante.
Sim.
Monitorar as redes sociais com filtros.
Sim. E pedir para ver os celulares e computadores deles, gente. Os seus filhos moram na sua casa, né? Você que deu para ele esse celular, que deu para ele esse computador, mas não de uma forma autoritária. É preciso firmeza e gentileza. Hoje está muito difícil os pais alcançarem esse equilíbrio, né? Ou eles vão no autoritarismo ou eles vão na permissividade. Nenhum nem outro. É preciso que os pais consigam se impor de uma forma com autoridade, com firmeza, mas com gentileza. E assim, ter esse controle, gente. Vocês não estão invadindo a privacidade. Existe uma distorção muito grande aqui, perigosa, Luciana, de que, não quero invadir a privacidade do meu filho. Não, isso não é invasão de privacidade, isso é uma responsabilidade que os pais precisam ter para assegurar a segurança física, emocional e mental dos filhos. Os pais acham que isso não vai acontecer na casa deles, gente. O teto é de vidro para todo mundo. Eu tenho obrigação de alertar. Ninguém, nenhuma classe social, não é grau de instrução, não é situação financeira, nada disso protege ninguém. Hoje, em um clique, nossos filhos estão correndo riscos seríssimos.
E às vezes a gente, não é só a questão da invasão da privacidade, né? A gente às vezes fica com medo de que o filho fique deprimido se a gente começa a querer saber demais sobre a vida dele, vem, né? Não tem isso também?
Tem isso também, né, dos filhos ficarem revoltados. Eu acho que é o seguinte, o primeiro passo nessa direção, Luciana, sei que eu não tenho muito tempo, então eu tento sempre resumir um pouquinho as ideias, tá? Uhum. Eu acho que quando a gente quer que os nossos filhos contem das coisas deles pra gente, o primeiro passo é a gente contar as nossas coisas pra eles. Isso é uma técnica que funciona muito bem. Então, se você quer abrir um espaço de diálogo pros seus filhos, que eles contem, falem da vida deles pra vocês, falem da vida de vocês para eles. Eu sou a favor muito do compartilhamento de emoções. Conte com emoções, conte para os seus filhos como você se sente, por que você está se sentindo assim, o que aconteceu no seu dia, como foi o seu trabalho. Eu sou muito a favor do storytelling, eu acredito muito no poder do storytelling na educação de filhos. Então, conte, compartilhe histórias da sua vida, da sua adolescência, da sua infância com seus filhos. Isso aproxima, isso cria vínculos, isso quebra barreiras, isso te humaniza, sem fazer com que você perca a sua autoridade, e tenha conversas maduras com seus filhos. São três técnicas muito importantes: compartilhamento de emoções, poder do storytelling e conversas maduras. Fale sobre o mundo aí que eles estão enfrentando, que eles vão enfrentar, né? Não tenha medo de alertá-los, não tenha medo de falar de coisas duras, reais. Claro que com o mínimo de bom senso, entendendo tanto a idade do seu filho quanto o grau de maturidade deles, né? Mas tudo isso constrói um vínculo mais íntimo, mais próximo, para que você possa realmente ter acesso à vida deles sem se sentir um intruso ou que seja de uma forma impositiva.
E para isso a gente precisa dedicar tempo, então, né? Porque a gente trabalha o dia todo, mas a hora que a gente chega em casa, a gente tem que se dedicar a eles, então, né?
Tempo de qualidade. Tempo, energia, os nossos principais recursos. Eu sempre falo que a gente investiu nossos principais recursos, tempo, energia, dinheiro, no nosso projeto de carreira, no nosso projeto profissional, estudando, tentando ser o melhor possível para termos resultados, né, naquilo que a gente faz. Os filhos são o projeto mais importante das nossas vidas e a gente não vai ter resultados sem esforço. É imprescindível investir nossos principais recursos para que a gente possa se empoderar dessa função educadora, tanto quanto a gente se empodera de outras funções na nossa vida.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada igualmente, Luciana. Abraço a todos.
Nós conversamos com a educadora parental Estela Azulay. Falamos sobre o perigo que são os aplicativos, os sites, né, conteúdos online, na internet, né, e é um perigo que está dentro de casa. A gente acha que os filhos estão protegidos entre quatro paredes. Não estão, não, né? Como a Estela disse, num clique, eles estão em risco.